Entrevista da Hora.
Governador João Azevedo, Hora H, Rede Mais, obrigado por atender o nosso convite. Boa noite, governador.
Boa noite, Aron. Boa noite, Wallace. Boa noite a todos os ouvintes do Hora H.
Governador, esses dias todos de quarentena, as providências que o governo tem adotado, os estudos que o secretário, o senhor tem feito, comportamento da população, enfim, tudo que tem acontecido, qual é a avaliação que o senhor tem feito desse momento, como eu dizia agora há pouco, que é extremamente desafiador para a sociedade e também para a gestão pública?
É importante a gente ter uma leitura desse momento que o mundo atravessa. Na verdade, extrapola as fronteiras do país quando se trata de coronavírus. Nós temos, ao longo desse último mês, tomado medidas e muitas vezes emitindo decretos, limitando determinado funcionamento de certos segmentos que geram aglomeração, porque, como todos nós sabemos, esse é um mal que ainda não tem cura, que não tem um tratamento. Cura tem, porque várias pessoas estão se recuperando, muitas pessoas, mas não tem um tratamento específico para ele, não tem uma vacina, não tem um remédio que trate diretamente. E está sendo feito diversas experiências em todos os países e todos os estados aqui do Brasil. Aqui na Paraíba a gente tem um índice de recuperação de quase 50%, isso é muito bom. Entretanto, nós sabemos claramente que as medidas que precisam ser preservadas e continuadas a ser mantidas pela população é o isolamento social, é evitar a contaminação para que a gente possa passar por esse momento tão difícil. Desde o dia 13 de março, que nós assinamos o primeiro decreto, que colocou o Estado em estado de emergência, e já no dia 17 de março, nós anunciamos uma série de medidas visando exatamente possibilitar que a Paraíba entrasse nesse caminho e que hoje a gente sabe que deu resultado pelos números que a Paraíba apresenta. Mesmo tendo a consciência de que existe uma subnotificação com relação a alguns casos, por conta exatamente da quantidade de testes que nós estamos fazendo, principalmente no início, mas hoje, como o LACEN e a Universidade estão prontas para realizar até 240 exames por dia, praticamente nós estamos fazendo os exames das pessoas que apresentam sintomas do dia anterior. É feita a coleta e a gente já transfere rapidamente esse material para o LACEN e que está realizando. Então, os números estão ficando mais ou menos dentro daquilo que estava previsto. Mas, para se ter ideia, ontem nós tínhamos 152 casos com 21 óbitos. Fechamos agora o relatório, já temos 165 casos e 24 óbitos. Isso dá um aumento de 9% de ontem para cá. É essa questão que precisa estar na cabeça das pessoas. Nós estamos subindo uma curva e essa curva é muito rápida. Essa curva é muito rápida. A nossa previsão é que realmente a gente possa ter, no caso da Paraíba, dentro de poucos dias, um número muito alto aqui de contaminados. Se hoje nós temos 165, é provável que lá pelo dia 22, 23, a gente já tenha mais de 550 casos. Essa é uma curva, porque nós estamos subindo essa curva. A contaminação acontece exatamente desse jeito. Todas as nossas previsões estão, graças a Deus, batendo com aquilo que a gente estava prevendo, e isso nos dá essa maior tranquilidade por conta da estrutura que nós estamos montando. Nós estamos tendo tempo para montar a estrutura para oferecer o que a população precisa, que é o tratamento adequado. Estamos hoje com um percentual de utilização dos nossos leitos ainda muito baixo, que isso é o que nos dá tranquilidade, porque você imaginar que você tem mais de 80% ainda dos leitos de UTI e de enfermaria já implantados, que estão disponíveis, fora os que ainda serão implantados, porque muitos ainda serão implantados, estamos esperando a chegada de alguns equipamentos, de respiradores, de monitores, para que a gente possa montar os outros leitos de UTI. E, enfim, uma necessidade que está sendo, eu diria, conseguida a duras penas atingir os nossos objetivos na preparação do ambiente para se ter o enfrentamento do corona. Agora, é fundamental a participação da população nesse processo. Se houver uma contaminação em massa, o sistema de saúde não terá condições de responder.
Governador, o senhor deu dois dados aí, um deles que eu frisei aqui, que é uma considerável taxa de recuperação de pacientes do Covid. Outro é a baixa ocupação dos leitos que o governo do estado preparou e estruturou. Esses dados não dão argumento para as pessoas que defendem a flexibilização da quarentena, não?
Mas é exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Nós estamos nos preparando porque nós estamos subindo a curva agora. Nós não estamos ainda atingindo o pico. E isso que nós estamos fazendo é preparando, nos antecipando, para que quando chegar o momento do pico, que ainda vai levar 30 dias para chegar, com milhares de casos que nós vamos ter na Paraíba, nós tenhamos condições de atender. Essa é a questão. O que nós precisamos entender é que o isolamento se faz necessário para que a contaminação, que é inevitável, ocorra de forma lenta e gradual, e não de uma forma rápida que levaria ao caos dentro do serviço de saúde. Essa é a questão. Nós não podemos jamais imaginar que uma cidade, qualquer que seja ela, tem poucos casos, tem 12 casos, mas você imaginar que cada pessoa dessa vai contaminar mais duas. Então, se tem 12, essas pessoas contaminaram 24. Esses 24 contaminaram mais duas, passaram para 48. 48 passaram para... E aí vai, amigo. É uma progressão geométrica a contaminação. Não há como você evitar isso. A grande vantagem é que nós temos a condição, o tempo de estar preparando. Nós preparamos o hospital solidário ali junto do Metropolitano, já estão todas as instalações prontas. Hoje nós estamos fazendo a primeira carga já de oxigênio, deixando os tanques tudo prontos, recebendo os materiais já de camas, etc., para que na próxima segunda-feira a gente possa abrir definitivamente esse espaço para ficar pronto para receber. São 130 leitos para receber pessoas que possam estar infectadas com o coronavírus. Estamos trabalhando no Santa Paula para também permitir que nesse espaço a gente tenha lá, destinado à população, mais 150 vagas, 20 de UTI e 130 de enfermaria. Ou seja, essa preocupação toda associada ao hospital lá em Campina Grande, que é o hospital que nós estamos montando lá em Campina Grande, chamado o Hospital de Clínicas do Estado, serão mais 120 vagas, mais 10 vagas de UTI em Patos, 10 vagas de enfermaria em Patos que nós abrimos, aliás, 20 vagas. Ou seja, esses espaços é para exatamente enfrentar a situação que virá. Não tenha dúvida nenhuma. Os números de Pernambuco aí, aqui vizinho, né, nós sabemos aqui o que está acontecendo em Pernambuco, nos preocupa muito. Nos preocupa muito, porque você imaginar que o estado vizinho aqui já tem 25 mil casos. Aliás, no caso de Pernambuco, tem 1.284 casos, mas já tem 115 óbitos. O Ceará está aí estourado em termos de casos, né? Que mais de 2 mil casos, mais de 111 óbitos. Ou seja, isso pode vir a acontecer na Paraíba se nós não tivermos o cuidado. Aqui nós tivemos uma vantagem, que foi tomar essas medidas antes de qualquer outro, quase. No início, No dia 13 de março, nós decidimos começar essa quarentena aqui dentro do estado, quando poucos estados estavam tomando essas providências. E um atraso de um dia, ele gera muita diferença dentro da contaminação que a gente pode. Enfim, o estado está fazendo o que lhe cabe, o compromisso que ele tem é de oferecer primeiro o tratamento para quem precisar e oferecer as condições do que precisa efetivamente. As medidas administrativas, as medidas de apoio, as medidas de suporte às famílias mais carentes, as medidas com relação à economia para atender as micro e pequenas empresas. Nós fizemos suspensão de dívida por 90 dias, prorrogamos as certidões por 90 dias, fizemos o diferimento do pagamento de ICMS para compra de equipamento hospitalar. Qualquer um que estiver comprando não vai pagar ICMS. Nós fizemos uma postergação do pagamento de ICMS de abril, maio e junho para as empresas que são optantes do Simples Nacional, prorrogado por 3 meses. Ou seja, nós estamos trabalhando pensando também na economia. Muita gente diz, mas está tudo parado. Não, não está tudo parado.
Pergunta o senhor, governador, rapidinho, porque o senhor tocou num tema que é absolutamente, praticamente a unanimidade das perguntas. Nós estamos também numa live paralela aqui nas redes sociais e são muitas perguntas nessa área aí. Por exemplo, o Rafael Carvalho, ele diz, quando os corretores de imóveis poderão voltar a trabalhar? Nós não temos para voltar a entrar nos empreendimentos. Aí o Adriano diz, era uma pergunta para o governador se o empreender vai ter linha de crédito. Aí já vi outra pergunta também nessa área. Luzi Gomes diz, gostaria de saber se pode ter algum problema no pagamento dos servidores dos estados. O Alex Ferreira pergunta sobre o comércio de Campina Grande. Enfim, são muitas perguntas nessa área de economia. Que palavra o senhor teria para dar aos milhões de paraibanos nesse instante que estão preocupados com o coronavírus, mas também com a dignidade da sobrevivência?
É importante dizer que nós não estamos naquilo que o termo em inglês se chama lockdown, que é a paralisação total de tudo, como acontece hoje em Nova York, como acontece hoje na Itália, como acontece na Espanha, como acontece na França e alguns países desses hoje estão começando, depois de atingir o pico, depois de morrer quase 1.000 pessoas por dia, estão começando a definir como será a abertura de comércio, de atividades econômicas. Nós estamos ainda no processo de subida dessa rampa. Nós estamos ainda na metade, no início dessa rampa subindo. E nós temos que nos proteger para evitar exatamente o que aconteceu em outros estados, outros países até. O que nós estamos dizendo é que as empresas, dentro da limitação do estado, nós estamos apresentando medidas econômicas que ajudarão essas empresas. O governo federal, por sua vez, também lançou programas que vão beneficiar pessoas que estão desempregadas, pessoas de baixa renda, com um auxílio de R$600, que alguém pode dizer, mas é muito pouco. Mas é uma ajuda nesse momento. As empresas têm hoje disponibilizado pelo governo federal, através dos bancos, crédito num valor significativo para também fazer ajuda e suporte, pagamento de folhas de pagamento dos funcionários. Ou seja, há um conjunto de ações que vão também na direção da economia. As indústrias da Paraíba estão funcionando. A construção civil da Paraíba está funcionando. O transporte de carga na Paraíba está funcionando. O transporte de passageiro intermunicipal está funcionando com uma frota reduzida, até porque as pessoas não estão se deslocando de uma cidade para outra. Mas essa é uma questão que a gente precisa tratar e volto a dizer, tem que se ter muita atenção no sentido de que a economia só existe se existir pessoas. A economia só terá realmente condição de girar a economia se houver consumidores. Isso é natural. E se as pessoas estiverem se protegendo e não fizerem a aquisição, não significa dizer que pelo fato de você abrir o comércio ou deixar de abrir o comércio, você vai mudar um perfil. Até porque nós estamos tratando disso por um período. Isso não é eterno. E as pessoas dizem, eu não posso deixar a vida toda o comércio agora fechado. Nem é a intenção de ninguém. Agora, nós não podemos imaginar que a gente tenha que a gente tenha a possibilidade de abrir o comércio no momento em que nós estamos iniciando o processo, iniciando a subida dessa rampa que vai chegar ainda ao topo, ainda vai demorar um pouco.
O Alisson Bezerra pergunta agora ao governador João Azevedo, nosso entrevistado hoje aqui na Hora H para toda a Paraíba. O Alisson.
Governador, boa noite para o senhor. De março, o senhor determinou que as escolas estaduais dessem férias aos alunos até esse final de semana, 18 de abril, 19 de abril. Algumas instituições de ensino particular já estão anunciando também o retorno das aulas a partir da próxima segunda-feira. O senhor hoje teve reunião com a Educação do Estado, com a Secretaria da Educação. Já ficou algo definido se o período do calendário escolar vai ser estendido ou se as aulas voltam na segunda-feira?
Não, o recesso continua ainda dentro das escolas. Não há como você, nesse momento, abrir essa atividade. E volto a dizer por quê. Porque exatamente se você libera essa atividade, você vai permitir que as pessoas, grande maioria, assintomáticas, se contaminem e levem essa contaminação para dentro de casa. Essa é uma questão que está dentro do nosso decreto. Sexta-feira nós deveremos estar publicando o decreto, prorrogando até o dia 3 de maio, para a gente fazer uma nova avaliação durante esse período. Isso é...
Nesse decreto, além da educação, trata-se também da questão do comércio, de shoppings?
Tudo. O que estava previsto no contrato, no decreto anterior, vai permanecer nesse decreto. O que nós estamos fazendo é apenas pequenos ajustes em termos de detalhamento das ações. Mas, fora isso, fica mantido o fechamento daqueles segmentos que já estavam previstos antes.
Até quando, governador?
Nós estamos flexibilizando nesse ponto. Até o dia 3 de maio.
Até o dia 3 de maio.
Governador João,
e amanhã...
Pois não.
E amanhã estaremos encaminhando à Assembleia um projeto também de lei, para que eu espero que a Assembleia aprove, que é estabelecendo a necessidade e a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais públicos. Nós temos que entender que a máscara protege a quem está usando e protege ao próximo. Pessoas muitas vezes estão caminhando, cada vez mais pessoas voltando a caminhar na praia. E muitas vezes utilizam o argumento de que ali é um ambiente aberto, está ao ar livre, fazendo uma atividade saudável e está caminhando. Não tem pra... Eu entendo isso. Só que muitas vezes você está a 2 metros de uma pessoa que vai à sua frente, que pode estar contaminada e dá um espirro. E você vai atrás e como você está a 2 metros, 3 metros de distância, você vai entrar exatamente na nuvem de gotículas que foram liberadas por aquela pessoa que espirrou. E você vai ser contaminado.
E como aplicar esse decreto e fiscalizar, governador?
É exatamente isso. Primeiro, a conscientização da população. E segundo, nós vamos colocar toda a estrutura que nós tivermos de fiscalização para fazer cumprir este decreto. Não tem jeito, é assim. Com aplicação, inclusive, de multas individualizadas para quem não cumprir.
Governador, pagamento da folha do pessoal é uma inquietação. Nós somos um estado que praticamente 30% do nosso PIB vem do serviço público, da administração pública. O governo do estado da Paraíba, obviamente, é o maior empregador desse estado. Quando a economia sofre revés, claro que os cofres, as receitas estaduais também, o que impossibilita uma gordura financeira, digamos assim, para a honra de compromissos como obras, serviços e as obrigações ordinárias que incluem a folha de pagamento. O que o senhor pode dizer nesse momento para essa legião de servidores públicos estaduais?
Nós tivemos um cuidado muito grande de economizar, e essa tem sido uma constante dentro do Estado, desde o ano passado, em que nós fechamos um ano extremamente positivo dentro daquilo que se chama gestão fiscal do Estado. E esse ano não é diferente. E logo no começo do ano, quando nós começamos a ter essas primeiras informações de que isso poderia se transformar numa pandemia, nós começamos a segurar custos, principalmente a parte de custeio do Estado. Eu sei muito bem que nós não temos problema nenhum com relação a abril, está tudo tranquilo, e eu espero que até maio a gente tenha aquilo que foi anunciado pelo próprio governo federal, de que complementaria o FPE aos níveis de 2019, e a gente tem a aprovação pelo Senado dessa complementação do ICMS, que já foi votado pela Câmara e que hoje está, no Senado para ser votado. Eu tenho certeza que nós encontraremos um caminho e isso dará tranquilidade para que o Estado possa manter essa estrutura funcionando. Eu não vejo essa perspectiva de atrasarmos salário ou coisa desse tipo. Nós vamos trabalhar e pode ficar o povo da Paraíba tranquilo que nós estamos buscando encontrar a solução adequada para a gente ter o enfrentamento dessa questão.
Governador, ainda falando de economia, na semana passada o portal Mais PB noticiou que a Paraíba vai receber o menor repasse do governo federal em uma parcela extra de ajuda de custo para combater a pandemia do coronavírus. Cidades da Paraíba, por exemplo, Várzea, vai receber apenas R$ 28,00. Como é que o senhor tem tido diálogo junto com o governo federal para que a Paraíba receba recursos, inclusive comparando a Pernambuco, que recebeu 10 vezes a mais o valor que foi destinado aqui para o Estado?
Essa é uma questão que precisa ser colocada de uma maneira completamente diferente. A divisão, do jeito que o Ministério faz, ele distribui esse recurso para todos os municípios em função, primeiro, se o município faz o atendimento de alta e média complexidade, se faz só atenção básica. No caso da Paraíba, é um caso diferente, porque lá em 2010, no final de 2010, o Conselho aqui Estadual de Saúde transformou todos os municípios do Estado em gestão plena. E essa gestão faz com que os recursos sejam dirigidos totalmente para os municípios, não vêm para o Estado. Isso gera uma dificuldade enorme. Para vocês terem ideia, dos 72 milhões que vêm para o Estado agora, 28 milhões vai para João Pessoa. 13 milhões e 800 vai para Campina Grande e 11 milhões e 175 vai para o Estado e 18 milhões e 900 para o restante dos municípios, o que faz com que municípios, pelo menos 80 municípios, recebam menos de mil reais, que 73% dos municípios do Estado da Paraíba recebam menos de 100 mil reais. O que acontece é exatamente isso. Nós precisamos entender se isso é uma cota para enfrentamento do Covid-19. Essa cota deveria ter sido feita numa distribuição completamente diferente e não de acordo com o que o SUS faz a transferência normalmente. Porque essa transferência é em condições normais de atuação. Imagine o que é que o município de Junco, que tem 4 pessoas lá contaminadas, três contaminadas, vai fazer com R$ 85,49. O que é que o município de Várzea vai receber R$ 28,04? O município de Gurjão vai receber R$ 1.138. O que é que efetivamente, lá em Malta, vai receber R$ 742? Ou seja, esses valores são irrisórios. Entretanto, você faz essa pulverização, aí dá 70 milhões de reais e não atinge o objetivo. Nós precisamos rever a distribuição desses recursos para uma outra lógica de atendimento da população. Nós não podemos imaginar que essa distribuição seja feita dessa forma. A Paraíba tem um custeio acima de 80 milhões por mês e recebe 10 milhões do SUS. Esse é um valor que é muito pequeno, realmente não paga, nem cobre os nossos custos e que hoje já é feito com recursos próprios do Estado. Mas é uma dificuldade muito grande. E nós recebemos o menor valor dos estados do Nordeste.
Tem mais uma questão?
Para enfrentar uma situação como essa. Ou seja, você imagine que João Pessoa recebeu mais do que 2 vezes o que o Estado recebeu.
Governador, para a gente finalizar nossa conversa...
E tem, evidentemente, uma área de atuação completamente diferente. O Estado da Paraíba tem 32 hospitais estaduais para dar conta. Tem 4 UPAs para dar conta e recebeu esse valor. Então, é claro que fica nítido que essa distribuição está equivocada.
Governador, mais uma questão rapidinho de Wallison Bezerra.
Governador, né, nacionalmente já se cogita, já é quase como dado como certo, a demissão do ministro da Saúde, Henrique Mandetta.
Alô.
Você está me escutando, governador?
Alô, governador.
Foi não.
Agora sim, Wallace.
A nível nacional, a discussão já é dada como certa em relação à demissão do ministro Henrique Mandetta, ele que está à frente da pasta da saúde. Como é que o senhor acompanha essa decisão, caso o presidente Jair Bolsonaro venha demitir o ministro Henrique Mandetta?
Eu fico preocupado porque o ministro Mandetta estava realizando um bom trabalho, já tinha produzido muita coisa, já estava encaminhado muita coisa. Evidentemente que eu sou também da lógica que ninguém é insubstituível, mas não é isso. É que num momento de crise como essa, ao invés dessa disputa, dessa rinha constante que se transformou o governo, a gente precisava ter a união. Era a união, era a busca da união entre estados e governo federal. Sempre existe a necessidade de se responsabilizar ou se culpar alguém ou algum ente por alguma coisa. Isso é muito ruim para o país. O país vive um momento difícil e que não tem como enfrentar uma situação como essa com a divisão tão grande que hoje tem entre governo federal e estados. O governo federal às vezes tenta jogar os estados contra os municípios, ou seja, é uma disputa constante. E isso é muito ruim para esse momento que nós estamos enfrentando.
Governador João Azevedo, muito obrigado pela entrevista aqui na Hora H para toda a Paraíba, 14 emissoras em conexão conosco. Obrigado, governador.
Eu que agradeço, Heron, e dizer a todos os paraibanos que nós vamos vencer. Isso vai passar, não tenha dúvida nenhuma. Agora é preciso que a população tenha muita tranquilidade, acredite que isso não é uma gripezinha. Isso é uma coisa muito séria. Isso é muito sério. Os números aí estão para mostrar. O mundo já tem mais de 2 milhões de pessoas contaminadas. O mundo já tem mais de quase 130 mil, ou um pouco mais já, de 130 mil pessoas que morreram por esse novo coronavírus. Então é uma coisa muito séria, nós precisamos enfrentá-la com o respeito que merece, com a atenção que merece, e ouvindo acima de tudo os cientistas, os técnicos e a defesa e a vigilância sanitária e através dos técnicos da Secretaria de Saúde. É isso que nós queremos que o povo entenda, que o único interesse nosso é proteger vida, é salvar vidas. É isso que nós queremos. Um abraço e obrigado pelo espaço.